com as graças do Deus, né? Que vocês estejam na paz. E chutou a disposição de vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa.
Eu queria perguntar para Joaquim sobre esse processo de cura. De vez em quando aparecem uns curadores que realmente curam. Por exemplo, nós temos João de Deus lá em Goiás. Estão dizendo que ele é o maior curador do mundo. Existem outros também que apareceram, o Dr. Fritz, fazer a cirurgia com canivete sujo. Eu já vi de perto, tive lá em Minas, vi. A coisa realmente existe. E a gente não sabe que tipo de medicina é essa. E o senhor pode falar alguma coisa sobre isso?
Posso falar alguma coisa sobre isso. Não fui eu que lhe colei, foi sua fé. Se o próprio Cristo negou a si o poder da cura, como é que um ser humano comum, que não tem a distinção, a missão que ele teve, vai se chamar de curador? Segundo, esses curadores da Moela, alguns
já,
por que não curaram a si mesmo? Então veja, ele pode ser instrumento para o merecimento de cada um, para o livro da vida de cada um. Mas, se não tiver escrito que ele vai ser curado, não vai. Então eu acho que a hipótese maior para o medo, quando diz, você tem o poder da cura? Eu digo, não, só a fé lhe cura. Isso se eu for cristão, Carlos, né? Que o grande problema é que é muito fácil dizer que é cristão. É muito fácil. O que é prestígio para ser cristão?
Amar o próximo?
Não.
Seguir os ensinamentos do Cristo.
Ser um Cristo. Viver como ele viveu, pensar como ele pensou, fazer o que ele fez. É isso que é ser cristão. É seguir os ensinamentos do Cristo. Viver como Cristo. Aí tem um grande problema, que é uma palestra que nós fez há muitos anos. A humanidade odeia Cristo. Concorda comigo que a humanidade odeia aqui?
Materialista.
Concorda com eu? Ela quer saber da parte boa, do ganhar do Cristo. Mas ser um Cristo, ninguém quer ser. O que eu acho de cura é isso. Eu acho que a cura é um acontecimento da vida que pode acontecer ou não se estiver previsto. E que pode ser passada por um medo, por uma representação com uma pessoa ou não. Porque Deus não prestigia do médium para fazer o que tem que ser feito. Se não tiver o médium, ele faz. Ele não pode deixar de dar a cada um segundo suas obras. Ele não pode deixar de dar a cada um que cada um prestigia e merece. Então, cura. Como, aliás, qualquer coisa que eu te falar, nada mais é do que um acontecimento da vida. A vida é formada de uma sequência de acontecimentos. Acontecimentos esses que são totalmente pré-programados. Nada escapa a isso. Nem a cura divina, nem o cocô que você faz. Quantas pessoas moram nessa cidade? Alguém sabe o número? Milhões. Imagina se todo mundo fosse fazer cocô e dar de caga na mesma hora. O que ia acontecer? Então nem o seu cocô você pode fazer na hora que você quer. Tem que precisar haver uma organização de tal forma que você faça cocô agora e faça daqui a pouco, para que não haja isso. E só há uma inteligência suprema que é capaz de organizar, não é controlar. É organizar. Controlar é botar você sob o controle dele. Não, você não está sob o controle dele.
Mas eu vou fazer na hora que ele quer?
Não, mas isso não é controle, é ele.
E a planilha do cocô, né, irmão?
Hã?
E a planilha do cocô?
Tem a planilha do cocô, tem. Tudo certinho. Esse aqui vai fazer cocô agora. Aí esse aqui tem que segurar mais um pouquinho. E quando ele controla tudo, a planilha, o que ele trabalha?
O que que ele
usa para este controle todo?
A sabedoria dele.
Não.
A mente?
Não.
Merecimento de cada um.
Hã? Merecimento de cada um. Não. É claro que é o merecimento de cada um, mas tem mais uma coisa. Porque você, se você agir, só você, é pura perda de tempo. Ele faz o quê? Ele zela o quê? É um ensinamento budista. A interdependência das coisas. O seu cocô interdependo com o cocô do outro. Então ele faz a planilha, mas dentro da planilha ele já sabe o que vai acontecer com o outro, o que vai acontecer, e faz o que vai acontecer com este, ter reflexos sobre o que vai acontecer com o outro, o que vai acontecer com o outro, que vai, e assim todos ao mesmo tempo vão recebendo exatamente o que precisam e merecem. E o que acontece com cada um, que é reflexo no outro. E com isso o outro recebe o que ele precisa. Nós falamos de cidade do Rio. Quantos existem no mundo, no planeta?
7 bilhão.
Encarnado.
É.
Desencarnado.
Mais de 15 na fila.
E são mais de 70.
Eita! 70
quantos
bilhões
existem no universo?
Ele.
E todos estão programados. Cada microfração de tempo de cada um está programado para interdependência. Dá para imaginar fazer isso? Então para que perder tempo querendo imaginar Deus? Ele não tem a mínima condição.
Mas para ele é fácil, que ele vê todo mundo com...
Para ele não é fácil. Ninguém diz que é fácil, mas também não é difícil.
Nada para ele é difícil.
Não sei.
Se ele não souber,
já sei que ele faz. E o que ele faz é de uma potência tão grande que eu não tenho, eu que não consigo separar um grão de alheia da paia do outro, prefiro nem saber.
Ele trabalha com virtual? Eu queria ver e fazer isso se fosse real.
Trabalhar com virtual é pegar daqui para ali. Não é isso.
Não, ele na verdade não está fazendo nada disso.
Não é isso.
É só ilusão.
Não é isso. Ele cria cada momento e tudo que existe no momento, a cada momento.
Um momento atrás do outro.
Olha pra cá. Oiô, viu essa parede aqui?
Uhum.
Essa parede tá aqui?
Eu tenho a ilusão de que tá, mas não tem
não.
Parede.
Não. Essa parede é desenhada a cada microfação de tempo.
Ah, sim. São átomos também.
Ela tá aqui, não tá? 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 Física quântica que você falou.
Física quântica. Não localidade.
Agora. Dá para imaginar fazer isso?
Mas quando ela não está aqui, ela está onde? Essa pergunta dos físicos.
Quando ela não está aqui, ela não está onde? Não está aqui.
Então, mas a gente não sabe. Daí que vem os universos paralelos. Pessoa que não existe.
Ainda quer entender Deus.
E você ainda quer entender Deus. Pior do que querer entender Deus. Querer entender Deus é ótimo. Sem problema. Pior é querer saber o que é Deus. Querer entender ainda é uma vontade de entender. que ele saber dizer que você sabe quem é, como é, o que ele faz. É uma presunção muito maior do que querer conhecer.
A presunção maior é querer ser a ele o que ele tem que fazer.
E daí é pior. Você sonha? Não.
Eu sonho.
Tem ilusão que sonha.
Você não sonha. Você, quando acorda, lembra que sonhou. Se você lembra que sonhou, você não está sonhando. Hã? Não sei. Veja, você só pode falar alguma coisa a efeito daquilo que você conhece. E assim mesmo com a ressalva de que é uma verdade só sua. Agora, você querer falar de algo que você não tem noção, apenas tem informação, que é o sonho para você é aquilo que você lembra quando acorda. Aquilo é uma informação sobre algo que pode ter acontecido ou não. Se você se prender que aquilo é verdade, que aquilo é realidade, você está se prendendo numa ilusão, porque você não sabe. Só foi lhe dito que aconteceu aquilo, mas você não pode ter certeza. Então, existe sonho? Sei. Acho que existe. Para que ele serve? Não sei. Sabe, a hipótese é sempre não sei. Eu já falei, já tem muitas coisas gravadas que eu já disse sobre sonho, sobre o que é o sonho. Mas tudo isso é só, vamos dizer assim, uma xenolinha que a gente coloca na frente que a pessoa sai correndo atrás, aí chega até aqui. Quando chega até aqui, eu digo que é preciso de trazer vocês muitas vezes pela curiosidade. Aquilo que pode ser, pode. Aquilo que eu falei é uma possibilidade. Você tem certeza? Não. Não se preocupa com isso. Não queira saber se é verdadeiro que você sonhou ou que você não sonhou. Já diga, então, a mente está me dizendo que eu sonhei isso. Não é não se impressionar, é não se apegar.
Aproveitar se criar uma verdade.
Porque se você aceita aquilo, você se apega àquilo, você cria uma verdade. A partir de uma verdade, você vai criar uma paixão. E a partir da paixão, você vai começar a julgar os outros por conta dela. E vai ser sempre contrária ao que o outro acha. Então, o melhor para você é declarar, não sei. Porque aí você não zela armas para atacar você mesmo.
Eu aprendi que quando a gente sonha, todas as pessoas com quem nós sonhamos são, na verdade, versões diferentes de nós mesmos.
Todas as pessoas que você sonha são versões diferentes de você. E todas as pessoas com qual você convive também são. Porque não há a menor diferença entre o sonho e a vida real. Aliás, me diga uma coisa. Você está dormindo ou está acordado?
Eu estou mais para morto.
Você não sabe.
Morto. O ser humano está morto. Sabe. O Jesus da Bíblia fala isso. Deixa que os mortos enterrem seus mortos.
Você não sabe se você está vivo, se você está acordado ou se você está dormindo.
Então,
pode ser que num momento você acorde e diga, eu achei que aquilo era real.
Somente como são ilustres, viu? São ilustres é real. Você interage. Eu já tive vários sonhos. Eu comandava você.
Mesma coisa. Mesma coisa. Acontece para você dizer, viu, eu tenho poder de premonição. Aí você premoniza alguma coisa, não acontece, você diz, aí na culpa não foi minha. Eu tenho poder. Tudo é sempre nesse sentido. No sentido de lhe dar armas fala que você julgue o outro. A mente humana, o que ela quer é vitória. Não é nem ganhar. Porque ganhar é você querer ganhar. Mas você não quer ganhar. Você quer ganhar do outro. O ser humano está sempre querendo, a mente humana vive o tempo inteiro querendo ganhar do outro, para poder elisir uma estátua a ele mesmo.
Por isso que ele rebaixa os outros, né?
Sim.
Ele rebaixando os outros, ele tem a ilusão de que ele é superior.
Exatamente.
Muita gente faz isso.
Então, todo trabalho mental, todo processo mental, ele é formado como armas para você atacar o outro, para que você possa obter vitória. A mente humana possa obter vitória.
O processo de Deus é a criação. A criação através da semente. Processo
disso. Processo de Deus é criação.
Através de uma semente.
Através de uma semente. Não existe semente. Não existe semente. Veja, eu acabei de dizer, chão, no universo chão N espíritos e ele programa cada momento da existência deste espírito. Se você não consegue compreender isso, que de lá compreender como ele faz. Eu não sei se é criação, se é cópia, se é reaproveitamento, não sei.
Processo de desenvolvimento do amor.
É o projeto de Deus. É o máximo que eu posso dizer.
Quando Deus colocou, mas começou o homem, sabia, já sabia isso que ia acontecer. Sabia que a gente ia descer, que a árvore do conhecimento, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, ali não seria a forma como ele encontrou, digamos, de zerar o homem para começar dali a semente e passar por esse processo todo de entendimento para gerar o amor.
Só, na sua fala só tem um problema. Você trata a criação do homem como algo muito especial, como um elemento definitivo do mundo espiritual,
da criação,
do desenvolvimento das coisas. Mas o homem só existe nesse planeta. Só neste planeta existe o ser humano. Fora daqui existem outros seres, mas não existe ser humano. Então veja, essa atenção toda, todo este valor ao ser humano, é, se você pensar universalmente, é apenas um grão de areia.
Em relação a nós, aqui, como começou isso tudo? Por que ele foi criado o homem? Porque seria o homem o zero, digamos, começar pelo zero, para que seja desenvolvido o amor através dessa semente que é zero.
Que o que você chama de homem possui todos os elementos que o seu espírito precisa para esse tipo de encarnação.
Sim, e só se desenvolve através
do. Então ele não cria um homem, ele cria um elemento que tenha tudo que precisa, e você chama esse elemento de homem.
Eu chamo de semente.
Ou de semente, tanto faz.
Através dessa.
Agora, semente. O importante é você entender que tudo isso tem um objetivo.
Sim.
E na hora que você entende o objetivo, é que perde o valor. Sim. Qual o objetivo deste tipo de encarnação?
Desenvolver através do homem o amor.
Não.
Aproximar-se de Deus.
Hã?
Aí é por consequência. De Deus.
Não. Qual o objetivo desta encarnação? Por que o ser humano é assim? Eu acabei de dizer, e ontem disse diversas vezes, o ser humano funciona assim, a mente humana funciona assim. Por que que a mente humana funciona assim?
Para que a cada encarnação a gente se aproxime mais do outro.
Não.
É um programa de evolução do espírito.
Não. Eu acabei de dizer, o ser humano quer batalhas, quer vitórias, quer ganhar do outro.
Assim,
por que o ser humano quer ganhar do outro?
É a função dele como prova, né?
Não.
Ser Deus.
Não.
Ser feliz.
Hã?
Ser feliz.
Não entendi.
Ser feliz.
Não. Lembra o que eu falei ontem sobre encarnação, sobre karma? O seu karma corresponde ao quê? A sua atual posição no mundo espiritual. Então, se o ser humano quer ganhar do outro, isso é sinal que você, como espírito, quer ganhar do outro. O ser humano é o reflexo do espírito, para poder servir de forma para o espírito. Então, tudo aquilo que você acusa no ser humano é algo que você tem em você, no mundo espiritual. E que você precisa, não é ser eliminado, você precisa entender em você para você negar e aquilo sumir. Não é ser eliminado, ele some. Não, some quando você não tem mais, aquilo não é mais o seu efeito espiritual.
Não lhe diz nada. Pai Joaquim, existe alguma técnica que a gente possa aperfeiçoar a habilidade para conseguir isso?
Existe alguma técnica para você aperfeiçoar isso? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na hora que você amar, você muda a sua situação espiritual. E aí você não precisa mais dessa figura humana, porque você não é mais aquilo. Veja, essa questão de sair da samsara, da roda de encarnação, não é algo forçado. É algo natural, porque você não precisa mais daquilo.
Muda de nível.
É que as pessoas divinizam as coisas e, sair da roda, eu vou ganhar um diploma, vai ter festa, baile. Não! É natural. Eu não preciso mais, não preciso ter mais. Compreendeu?
Diz que a pessoa pode se iluminar de dia para noite, está andando
e... Não. É mais fácil iluminar de noite. De dia a gente não vê a luz muito forte.
Se iluminar então no segundo.
É um segundo pro outro. É assim, pim, caiu. Agora é resultado de um trabalho.
É chamado êxtase dos santos.
E domo não é muito pro eu, não.
É relativo à missão que está lá. Como funciona essa missão?
O espírito, quando encarna, tem duas missões, segundo o livro do espírito. A primeira missão para o espírito, pode ter duas. A primeira missão é ele de viver com o corpo de acordo com o mundo onde ele vai viver e ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra dela. Quer dizer isso? Seu dia a dia. Tudo que você faz para ela contribui para a encarnação dela, para a prova dela. Tudo que você faz para ele contribui para a encarnação dele. Isso é missão. Não é chanta, não é santificada, não é nada. Mas é a interdependência das coisas. E a segunda é o que vocês chamam de espírito missionário. Que aí faça dele uma missão, não só diretamente assim, mas com grupo. Estes são espíritos missionários. Eles vêm para cá com determinada missão. Agora, já que nós estamos falando nisso, seja numa ou seja noutra missão, o espírito pode falhar? Peraí, alguém falou aí, se tiver programado. Mas se tiver programado para falhar, ele não falhou.
Então ele não pode falhar, não.
Não, nunca falha.
Ele só faz o que já está combinado.
Se não fizer a missão, tem outro para fazer a missão no lugar dele.
Não, mas aí já está combinado.
Cheio.
Sempre tem outro para fazer a missão.
Mas ele, uma vez, se tiver outro, que outro assumir a missão, é porque já estava escrito. Então não houve falha.
Não tem como, é
então
um teatro.
Nenhum espírito pode falhar em sua missão. Não importa o que ele faça. Nem na missão diária, nem na sua missão de convulso possível.
Só falha com ele mesmo.
Ele só pode falhar com ele mesmo.
E essa escolha que
é feita? E aí, neste caso, de falhar com ele mesmo. Como ontem foi falado aqui, eu não falei, pelei para conversar hoje. Quando ele encarna e falha com ele mesmo, no seu trabalho de reforma, isso quer dizer que ele voltou para trás?
Não, tem que fazer de novo, metade de
novo. Calma. Vamos dizer assim, você veio para cá com 80% de ganância. Aí chegou aqui e não venceu. Saiu daqui com 88%. Você retorziu? A sua situação de espírito foi inferior à que você tinha antes de começar a encarnar? Seria. Você tinha 80, agora tem 88. Andou para trás. Não estou falando de culpa. Estou falando, voltou para trás? Se afastou?
Permaneceu.
Não permaneceu. Ele tinha 80, foi com 88.
Ele agrediu o critério, ele cresceu.
Quando é que acaba o encarnação? É o fim da personalidade. Quando acontece o fim da personalidade? Exemplo, de sinônimo não adianta. Quando acaba uma encarnação?
Quando o camarada desencarna.
Quando ele retorna a consciência espiritual.
Não, é quando ele retorna a consciência espiritual. Mas não é essa a hipótese que eu quero.
Desencarna.
É quando o espírito se desvira da consciência, dessa consciência.
Não, quando o espírito volta exatamente ao ponto que estava antes de começar a encarnação. Então eu vou lhe dar um exemplo. Você estou com 80%. Tem 88. Morreu. Vai ter que continuar vivo, sem carne, para se libertar dos oito. Só quando você voltar aos 80 é que você pode se separar dessa consciência humana e aí começar a estudar para programar uma nova encarnação.
Ah, daí se explica então, os espíritos ficam aí vagando, né?
Perfeito. Os espíritos que ficam vagando são aqueles que ainda pichijam de depular de coisas que ele não tinha e ganhou nessa vida para poder voltá-la ao que era antes de nascer.
É um processo cumulativo.
Eu trabalho.
Um exemplo, precisava me livrar da avareza, por exemplo.
Eu não digo nem se livrar, porque se livrar vocês ainda não estão no ponto de se livrar. Vocês estão no ponto de melhorar. Então você tinha, era 50% avaro. Veio para essa vida e continuou sendo avaro. Aumentou a sua avareza. Acabou, morreu com 55. Você vai ter que continuar vivendo uma vida humana, achando que você é um ser humano, para se libertar dessa chique. Para poder voltar. Isso, esse período chama-se um bal. É quando você ainda pensa como humano, vive coisas para fazer você largar aquilo que adquiriu durante a vida para poder voltar.
Para voltar para o nível de carro.
Adquire o carro.
Não é de calma. Vamos por aqui que o caminho fica mais fácil de compreender. Compreender isso. Se você aumentou qualquer coisa durante a vida, você só pode voltar à sua consciência espiritual, como o Mocho disse, depois que você eliminar esse excesso que você adquiriu nessa vida.
Eu estava falando ao contrário. Eu tenho que me lembrar, por exemplo, da raiva.
Perfeito.
Não aumentei a raiva, cara. Fiquei um pouco menos raivoso.
Ó, perfeito. Você vai ter aquele atendimento que se, no livro dos espíritos, no romance se diz que o espírito vai para um hospital, ele é magnetizado. Magnetizado é libertar da consciência humana. Vai ser magnetizado e vai poder aproveitar. Mas se ele tiver aumentado, ele não vai ter esse atendimento, vai ficar como vocês são, espíritos pedidos. Até que ele consiga voltar ao que ele era para poder começar de novo.
Isso aí seria o purgatório dos católicos.
Quando ele ia chegar?
Como é que o espírito consegue se livrar da raiva?
Te tem uma história do Chico Xavier muito inteligente. Um homem estava na vida durante na plataforma de um trem. Alguém jogou ele, o trem passou por cima dele. Ele morreu com raiva de quem atacou. Aí no mundo espiritual ele ficou 50 anos de pé na plataforma, caía, o trem passou, ele levantava, ia para a plataforma, caía, o trem passava, ia para a plataforma. 50 anos, caso tudo isso, é chiboy, vivendo isso, até o dia que ele desistiu de ter raiva.
Mas isso porque, vamos supor, veio para se livrar da raiva.
Uma hora
teve mais raiva para ser jogado.
Já no momento.
Teve que se livrar desse excesso.
Tem uma história, do colégio de monges, que na saída do colégio, o aluno tinha que passar num chifre e bater o chifre. Um dia um aluno ia bater o chifre, o mestre pegou uma espada e cortou a cabeça dele. Aí ficou todo mundo, não, eu fiz o melhor para ele. Que ele ia bater o chifre, na hora que ele ia bater, baixou uma menina. E ele teve desejo sexual, ele não podia bater o chifre, porque se ele bate o chino com desejo sexual, ia aumentar os problemas dele. Então eu preferi matar ele para ele não ter esse problema. Cara, isso é história. Mas é só para nós entender que a morte, não, como eu disse ontem, que é um momento da vida, ela não tem nenhum poder mágico. A morte não apaga nada, a morte não elimina nada, porque o que vale é o que você faz eternamente.
Já tem esse conceito de aumentar a raiva, lá o que seja, durante a encarnação, é um conceito novo isso aí.
Não, não é um conceito novo, porque nós sempre dizemos que você tem um livre-arbítrio entre o bem e o mal. Se você opta pelo mal, você aumenta.
Não, porque assim, eu tinha uma concepção de que o espírito, como você disse, vem com 80% de ganância.
E?
Na encarnação dele, está previsto, né, que ele ia passar várias situações de ganância.
Perfeito. E ele, durante essas situações, ele poderia optar pelo bem ou pelo mal.
Então, pelo mal seria ele não amar. Mas daí aumentou.
Mas o não amar seria ter o quê?
Ter ganância.
Então ele aumentou. Cada vez que você usa uma energia, você se retroalimenta dela mesmo. Quanto mais ganância você tem, mais você se alimenta de ganância.
Mas daí aumentou. Eu achava que o máximo que poderia acontecer acaba mesmo a ganância.
Sim, o máximo que pode acontecer é ele acabar com a mesma. Mas se durante este período aconteceu o momento morte, ele tem que continuar até se libertar, mesmo sem carne. E aí você vê espírito dormindo na mesma cama que dormia quando ela vivo, chega espírito levantando de manhã, chega espírito tomando café, pegando seu ônibus, pegando seu carro, indo para o trabalho. E está morto, ninguém está vendo.
Acho que está vivo.
Peraí, só um minuto. Mas peraí, ninguém vê, ninguém fala com ele. Seria óbvio ele saber que morreu. Não, ninguém fala com você hoje. Você que cria o que os outros estão falando. É a mesma coisa. Ele fala, ele ouve, a repórter, ele continua vivendo a mesma vida. Se ele se dava mal com a mulher, vai continuar se dando mal. Até o momento que ele consiga se libertar de algumas coisas e aí ele pode subir. Que é o momento que nós vemos na literatura que ele reconhece, pede ajuda. Aquilo tudo que está na literatura simbólica mesmo.
Você está falando que esses espíritos que desencarnam, né, que ficam aqui, mas depois da transição planetária em 2012, eles fizeram uma limpa na quarta dente.
Não, eles só vão poder sair daqui quando eles se libertarem.
Então tem gente presa, então.
Ixi, Aqui hoje tá sem.
Se
não chão vocês.
Mas limpou bem.
Vai tudo pro inferno.
Na verdade, até agora, só quem foi pra lá é aqueles que já não tinha mais jeito mesmo. Este que ainda está no meio termo, ainda estão se limpando aqui.
Essa libertação que o senhor acabou de mencionar, que acontece quando o espírito já está, sei lá, no umbral, naquele outro lado, né? E se
sem carne.
Sem carne.
Sem carne, exatamente. Aí, e se o indivíduo consegue fazer isso na carne, qual é a diferença?
A diferença é que se ele fez na carne, se ele se limpou, ele não precisa passar por lixo.
Para continuar vivenciando normal, dia a dia, até o momento
que até o momento que ele encarne. A iluminação, a elevação, o você conseguir ficar feliz, não muda a sua vida. Porque se há uma interdependência entre as coisas, alguém está dependendo que você faça alguma coisa.
Esse exemplo do Dino, ele veio com esses 80% de avareza para ser liberado. Nasceu rico, por exemplo, deveria ter feito coisa melhor com o dinheiro, ficou mais ganancioso ainda. Esse excesso é que ele tem que se livrar.
Exatamente.
Para voltar ao ponto onde estava.
Para recomeçar tudo de novo, igual o rico começou da outra.
É. Mas se ele, por exemplo, não se livrou dos 80, 30%, por exemplo, ele não vai passar pelo umbral.
Não.
Mas vai ter que voltar para se livrar dos outros 50%.
Essa questão de ter que voltar, existe outras formas de você resolver. E aí depende das programações universais. Mas nós diria, vamos dizer, basicamente sim, ele teria que voltar.
Voltando ou não, ele tem que se livrar desse excesso.
Perfeito.
Mas ele perde a interdependência como encarnado?
Não. Não, ele não perde a interdependência com o encarnado. Porque encarnado está na cabeça dele. E a cabeça continua, mesmo não tendo corpo. Só uma pergunta, o que é cidade espiritual?
É uma criação da mente do espírito.
Não. O que é uma cidade espiritual? Um grupo de espíritos que acredita naquilo. Como ele acredita naquilo, ele ainda não pode se libertar para voltar. Ele tem que ir para lá até descobrir que aquilo não existe, que aquilo é só plasmado, é só maquiação mental. Aí quando ele se libera de tudo isso, ele diz, ah, entendi agora. Agora eu vou para lá, não vou sonhar e ir morar numa cidade espiritual.
É a história da respiração.
Hã?
É a história da respiração. Tá.
Isso. Que foi, moço?
O planeta Terra é uma cidade espiritual?
O planeta Terra é uma cidade espiritual?
Esse mesmo conceito?
Sim, é o mesmo conceito, é tudo pasmado.
É
uma
mesma coisa,
né? Os espíritos estão juntos nessa ideia, né?
Por afinidade.
A pergunta que ela estava já feita antes. Respondeu de uma forma que eu estava falando, mas eu queria que você explanasse melhor isso. A raiva é muito pesada. Como que o espírito não tem raiva? Porque eu estou tirando fora da história. O meu nome é meu.
É dele.
E tem que se resolver. Mas assim, eu quero perguntar como é o problema dele, eu não teria nem que refutar isso. Tem que fazer por ele.
Tá certo.
Agora, assim, como que ele, é só uma primeira curiosidade, então, como que ele se resolve com isso? Entendeu?
Tá certo, e eu vou lhe dar uma hipótese que tá bem sentado, se não cair na cadeira. Deixa eu falar uma coisa interessante para você, eu vou repetir sua pergunta aqui. O moço ontem me perguntou, me falou que ele descobriu que ele, como humano, não tem nada a ver com esse processo de elevação, que tudo tem a ver com o espírito. Então, o que ele está perguntando é se o humano sentir raiva, como é que o espírito lida com isso? É mais ou menos essa a pergunta. O humano sente raiva? O humano sente dor? O humano sente calor? O humano sente qualquer coisa.
Quem sente é o espírito, né?
É real a sua raiva. Você sente a sua raiva? Não. O humano não tem raiva, o humano não tem frustração, o humano não tem clamor. O humano é uma propositula de alguma coisa ao espírito. Quando você, humano, diz que está sentindo raiva, é a mente, que é o humano, propondo ao espírito sentir raiva. E aí ele pode aceitar essa proposta e ele sente raiva.
Mas eu não sinto o que ele sente. Ele está sentindo lá e eu não tenho nem ideia.
Você não tem nem ideia. Você acha que você está com raiva. Você, humano, está com raiva.
Mas pode ser que ele não esteja.
Mas pode ser que ele não esteja. Se ele não aceitar a propositura. Agora, quando eu falo assim, você diz assim, agora este velho aí pilou de vez. Como ele pode dizer que o ser humano não sente raiva, o ser humano não sente ganância, o ser humano não sente essas coisas? Se eu sinto, eu que eu digo vocês, cada um acha que sente. Porque existe uma coisa que atinge tanto ao humano quanto ao espírito. É um elemento do universo que não vamos discutir muito, porque não tem a menor condição de eu explicar ele para vocês. Que chama-se o inecutável poder de Maia. É um ensinamento de Cristo. O poder de Maia, ele dá o valor de real a algo que é uma ilusão. Então você acha que está sentindo, mas na verdade você está com um pensamento que fala de raiva e a força de Maia faz parecer que aquela raiva é verdadeira. Eu vou tentar usar um exemplo para vocês entenderem de vocês. E alguém já viu filme que as coisas aparecem que tem três dimensões? Não parece que é real? Mas aquilo é só uma sugestão, é uma ilusão. É a mesma coisa, a força de Maia é mais ou menos isso. Ela dá uma ideia de que ele está ali, de que ele está vestindo aquela roupa, de que ele está fazendo, de que ele está falando, dá a força de real a algo que não existe.
Como espelho, né?
Hã?
Como espelho.
Como espelho, parece que você está lá, mas você está aqui. Este poder de Maia é que não é levado em consideração e vocês acabam achando que aquilo é real. Não é. Eu tenho um exemplo que eu faço há muitos anos. Pegue na sua mão. Não, eu não mandei você ter a sensação de pegar. Eu mandei você pegar a mão
na cabeça.
Com a mente. Você pegar. Não ter a sensação. Vocês só conseguem perceber alguma coisa através dos órgãos do sentido, colocando aí a mente como zeladora da imagem. Então você não vê, você não tem uma mão, você vê uma mão. Você não consegue saber que tem mão, você tem que tocar a mão para saber que ela está ali. Concorda com eu? Agora a minha pergunta, aqui tem uma mão?
Não. Não, peraí.
O que tem aqui?
Tem pele, tem músculo, sangue, osso.
Pele, músculo, osso. É isso que tem aqui? Não. O que que tem?
Moléculas, átomos.
Moléculas, átomos.
Célula.
Então isso aqui não é uma mão de carne e osso. Isso aqui é um aglomerado de moléculas e células. Por que você vê mão onde há células e moléculas?
Então, programa na mente que faz eu ver desse jeito.
Pela predisposição dos seus órgãos de sentido. Você vê mão porque o seu olho capta a molécula e a sua mente foi programada para ver mão e não a molécula. Se você fosse outro animal, não o homem, você veria completamente diferente a mão. Por quê? Porque a predisposição da mente e dos órgãos de percepção deles são diferentes de vocês. Calma, deixa eu só completar, porque senão fica no meio e fica difícil. Levanta a mocha, por favor. É ela de trás. Levanta, mocho. Ela perto dele é o quê? Bacinha, pequenininha. Agora, ela perto de uma formiga é o quê?
Gigante.
Pode sentar,
amigo. É relativismo. Relativo.
Então o que você precisa entender que o mundo não é o que você vê. O que você vê você chama de mundo. Mas pode haver outras pessoas ou outros elementos do mundo que vê a mesma coisa de uma forma diferente.
Por isso que a gente não sabe o que é real. Não tem nada real. Eu crio minha realidade.
O que pode fazer então para...
Nada, viva o seu mundo na dimensão que você vive, na percepção que você vive.
E deixa as pessoas fazer o que...
Isso! Se, veja, se até na parte física, que vocês chamam de imutável, que todos veem igual, e eu acabei de provar que não vê, o mundo para ela é de um jeito, o mundo para ele é de outro, cada diferença de altura, imagina na compreensão, que ainda sofre, além da matéria, a interpretação. Quando você chega neste ponto, você diz, o mundo é um para cada um. Por isso eu vou viver o meu mundo e deixar cada um viver o dele. Pera, eu vou dar. Tem três, um, dois, três, quatro. Pera aí. É só para nós não falar. É só para nós de tentar entender. Porque parece que nós estamos falando de ciência, mas nós estamos continuando o assunto de outro. Porque isso é necessário, essa compreensão, para você poder dar o outro direito de viver a vida dele. Quantas vezes vocês já se sentiram mal por achar que está mal arrumada, por achar que a casa está suja, por achar que isso ou aquilo outro, e outra pessoa não sente a mesma coisa que você.
Nem reparou nada.
Não reparou, não viu. Não viu o que você vê. Então isso é importante nesse sentido, de você entender que cada um tem uma visão, cada um tem uma audição, cada um tem um tato, cada um tem um gosto de paladar, né, isso que vocês chamam, cada um tem um ouvido de ouvir. Não existe uma coisa padrão que valha para todos. É essa compreensão que é necessária para você dar direito ao outro de viver a vida dele, que é guiada pelos órgãos dele, que é interpretada pelas verdades dele. Você vive a sua. E aí os dois ficam em paz e o mundo vira o que vocês querem. Um mundo feliz. Mas se você não entender isso, você ainda vai achar que o outro está vendo o que você vê, que o outro está sentindo o que você está sentindo, que o outro está ouvindo o que você está ouvindo. Quantas vezes entre vocês eu acabei de falar e um disse para o outro: mas você não ouviu o que o Joaquim falou? Você está aí falando besteira, falando outra coisa? Sim, ele ouviu, mas ele ouviu com o ouvido dele. Você ouviu com o seu ouvido. Porque há uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você ouve. O que você ouve é aquilo que o seu órgão predisposto capta e é interpretado de acordo com a prova que você precisa. Então ninguém está errado. Cada um tem sua maneira. E a maneira que cada um tem é exatamente aquilo que ele precisa para a prova dele. Acabou.
Quem gosta de ouvir música assim mais apurada, tipo clássico, jazz, ele considera, quem ouve funk com aquela letra de moragem, considera primitivo.
Isso.
Mas esse que escuta a música de moral primitiva, a gente pode dizer que é atrasado, que está errado, mas todo mundo acha, né?
É, o livro do Espírito chega a dizer que o índio é subhumano. É. Cada um interpreta como quer. Vamos pela ordem, lá atrás primeiro.
A sua última explicação já mata praticamente a minha pergunta, mas eu vou formular. Neste momento nós conversamos. Quem pergunta? Sou eu, a minha mente, a minha programação atual, ou é o meu espírito? E quem precisa ouvir? Sou eu, minha programação atual, ou meu espírito?
Boa pergunta. O moço está perguntando, na hora que formula a pergunta, quem é que pergunta? É o humano ou o espírito? Na hora que ouve a resposta, quem é que ouve? O humano ou o espírito? Primeiro, ninguém pergunta. O ser humano, para fazer alguma coisa, teria que existir primeiro. Como ele não existe? Segundo, o espírito não pode perguntar, porque o espírito não conhece palavras. Ele não sabe falar. Aliás, ele não tem boca para falar. Boca, que eu digo, é os órgãos da fala, né? Não tem. Então ele também não pode perguntar. Então o que é a pergunta? A vida. A vida de quem? De todo mundo. Todos que estão ouvindo, aqui que vão ouvir depois. E cada pergunta é interpretada por cada mento e zela uma ideia em cada um. E cada um que recebe e tem uma ideia, adquire uma prova. A mesma coisa para a resposta. Ninguém responde. Eu não estou aqui.
É tudo ilusão.
Você está me vendo?
É tudo ilusão.
Você está ouvindo a minha voz?
Está tendo ilusão que está, né? Não tem ninguém.
A sua mente está criando a ideia de existir.
Mas o seu espírito está aqui.
É uma pergunta interessante. De todos aqui vieram ouvir um espírito chamado Joaquim. Vocês já viram Joaquim? Alguém aqui pode, de com certeza, garantir que não é este que está falando?
Não. Mas lá não tem nem preto velho aí. Nem preto nem velho.
Muito mesmo. Ficou claro? Quero outro, você. Acabou a pergunta? O que mais?
Aí ele falou aqui, né, em relação à importância dele em relação ao espírito. Existe uma relação entre ele e o espírito dele?
Não existe nenhuma relação entre ele e o espírito dele. Porque ele não pode ter espírito, ele não existe, ele é um ser humano. Ser humano não existe para ter, ser ou estar. A vida é. As vidas de quem? Sua. Porque ele só existe para quem conhece ele.
Ele pensa, o espírito pensa?
O espírito pensa? Pensa. Mas não pensa o que você pensa, que pensa. Você entendeu o que eu falei? O espírito pensa, mas ele não pensa o que você pensa que ele pensa. Pensar para você é ter raciocínio. Não, Ele não tem raciocínio.
Tem bloco de ideia?
Ele tem sentimento, não tem? O espírito só tem sentimento. Claro. Não tem mais nada.
Quando ele programa uma existência para ser vivida aqui nesse plano.
Perfeito.
É isso. E quando ele programa isso aí, ele já escreve lá na lista, tá? Acontecimentos, as racionalizações e os sentimentos que vão gerar aquele ato.
Na verdade, ele quando programa a vida para dele, ele não programa com todos esses detalhes. O espírito programa a vida dele, ele não programa com todos os detalhes, pensamento, de ação, não. Ele programa o seguinte: eu preciso de uma condição para vencer a avaleza, por exemplo. E aí Deus desenha os atos, porque os atos vão depender da interdependência. Para você ser avalo, você sentiu, para você combater a avaleza, você disse, por exemplo, ele vem rico. Mas tem muito pobre, muito mais avalo que um rico. Então não é necessariamente ser. Deus vai fazer rico se for a melhor situação. E vai fazer rico de acordo com os outros que vão gravitar em torno dele e que precisam também das suas pobres. Ele não tem opção nenhuma. Quem tem o espírito.
Tá, então, o espírito ele tem a opção de continuar.
De viver a raiva que é proposta ou não.
Exatamente. E isso aí vai mudar a condição do espírito quando acabar essa.
Isso vai mudar a condição. Essa opção vai mudar a condição do espírito quando acabar essa vida. Não durante a vida.
Lógico. Então a vida dele tem um propósito.
Sim, a existência dele como humano tem um propósito.
E o esforço dele,
só para o espírito, para ele nenhum.
E o esforço dele de.
Não há esforço dele.
Tá.
Acontece naturalmente. Ele não faz acontecer.
O acontecimento natural dele lidar com esses sentimentos que já estão programados antes dele vir, vai alterar o estado do espírito dele depois dessa vida.
Pode alterar o estado do espírito que está ligado a ele.
Então tem um propósito ainda dentro. Essa existência dele tem um propósito.
Para o espírito. Para ele não tem propósito nenhum. A vida humana para o ser humano não tem propósito nenhum.
Mas ele é um papel. O espírito escreveu um papel. Mesmo que exista aí uma ferramenta que é a parte do ar, entendeu? Só porque isso não é real, isso não quer dizer que existe uma importância em relação, uma utilidade em relação a isso. Não é tão importante ser real, isso não é real.
Eu não estou discordando da importância do ser humano. Eu só estou querendo deixar bem claro que essa importância não é para o humano. Essa importância é para o espírito. Para o humano viver a vida que ele vive, não tem importância nenhuma.
Ele é
o espírito Xim. Agora, se ele quiser, vamos dizer assim, dar-lhe importância à existência dele, ele vai achar importante ter raiva. Não é importante para ele ter raiva, é importante para o espírito que ele tem raiva. É essa coisa que eu estou querendo, senão você começa a enaltecer a vida humana. E a vida humana não precisa ser exaltada porque ela é um nada. Ela começa em lugar nenhum e leva a lugar nenhum. Você começa completamente alheio ao mundo. E some do mundo, de repente. E pode ser até que os seus filhos, seus netos, se você vier a conhecer, se lembrem de você. Mas os filhos do seu neto não vão nem saber que você existiu. Não, peraí, tinha alguém na frente. Não, ela estava na frente. Respondia você?
Não. Esqueceu.
Esqueceu? Que bom. Eu já demolo o país. Agora é ele lá depois. Tinha mais alguém aqui, não tinha?
Eu ia falar só rapidinho sobre a intimidade da mente, né, do mundo, né? É, que você falou que o espírito aceita ou não a proposição da mente. Só que tem também um... Só que não, né? É uma pergunta. É, isso tem uma margem que ele pode, tipo, aceitar por um tempo, depois falar, não quero, isso não tá bom.
Ou, não,
tipo,
entendi. Que... Como é que é?
É? Isso, por exemplo...
Isso o quê?
É, o que a mente propõe.
Ah.
Ah, é valeza, essas... Ele aceita, ele pode, tem a opção de aceitar isso.
Ele quem?
O espírito.
O espírito, sim.
Aceita isso e logo depois de algum tempo que ele vê que não está legal, ele
pode.
Fala, não, isso aí não está bom, não quero isso.
Pode, o espírito pode cair numa prova, optar pelo que o humano está sentindo, e em outro momento idêntico, semelhante, não optar. Sim, é opção, é livre-arbítrio.
Sim, aí a pergunta agora que eu queria fazer em cima disso. Ele usa... O que ele usa para poder falar assim, não quero mais isso? É um sentimento também?
Livre-arbítrio espiritual. Ele usa o livre-arbítrio espiritual para ser conivente com o espírito ou não. Agora, como você não sabe nem o que é espírito, como é que você vai saber o que é livre-arbítrio espiritual? Não tem como você saber. Só pode saber isso. Ele é que opta.
Porque tem os argumentos, né? Que
a mente... Argumentos é humano. É palavra. Não atinge o espírito. Que atinge o espírito é ideia.
Vou dar um
não
exemplo
palavra.
Prático. Eu, a coisa da raiva, já que eles falaram de raiva. Eu, quando eu sinto raiva, eu gosto de extravasar, eu gosto de botar pra fora.
Põe, qual o problema?
Eu acho que eu sou um ator e tem que
atuar bem. Pô, qual o problema?
Só
você é humano.
Eu comecei a perceber que ela começa a sofrer muito quando eu fico com raiva. Entendeu?
O problema é dela.
O problema é dela, mas aí eu não fico legal.
Ela optou por sofrer quando você está com raiva.
Mas aí eu não fico bem vendo ela.
Ah, o problema é seu. Você optou por não ficar bem quando ela não está bem.
Ah, eu já uso isso, não fica com raiva, porque a menina não vai ficar legal, aí você não vai ficar bem. Então, isso não seria um argumento produtivo, assim?
Veja, tudo isso é programado, tudo isso é ponto, e você, como humano, pode ter ou não a raiva. Vai ter ou não vai ter? Ela tem dois ainda na sua frente. De pode ter ou pode não ter, de acordo com a programação. Você, humano, não pode mudar uma vírgula sequer do livro da vida. Se, por quê? Porque você é o livro da vida. O humano não tem livro da vida. Ele é o livro da vida do espírito.
É marionete.
Se o espírito não pode mudar uma vírgula do livro da vida, imagina o próprio livro da vida se automudar. É como se você, que entende de www, fizesse um programa que o programa se automuda. Ele só vai fazer isso se você programar ele para fazer. É. E aí não foi ele que mudou, foi você que programou ele para fazer.
É, ele não tem autonomia.
Compreende? Então, se você está vaso, está vaso. Se ela sente raiva, ela sente raiva. Se você se fica sofrendo porque ela está sofrendo, tudo isso são
momentos diferentes.
Não, são linhas do programa.
Sim.
E não pode ser alterado nem pelo programa, nem por quem está rodando o programa. Só pode ser alterado por quem escreveu o programa. E como este não altera, não vai ser alterado nunca. Calma, calma. Ah, era você que tinha perfeito a pergunta. Antes tem ele lá.
Não, eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouquinho no negócio que você fala de programação. Uma coisa sempre que eu tive dúvida na vida. Você diz que o espírito programa uma vida pra gente, certo?
Perfeito.
Nós podemos mudar esse caminho que o espírito traça pra vida da gente?
De jeito nenhum.
O que acontece na vida da gente é o que tinha que acontecer mesmo.
Sim.
Quando o cara falar, eu era para ser médico, mas não sou. Mas
não é porque, não, é porque foi escrito que você tinha que assar que ela para ser e não foi.
Matou. Não adianta ficar se lamentando pelo que não aconteceu.
Não adianta. Aliás, o Kisne Chino, o verdadeiro sábio, não lamenta nem pela vida nem pela morte. Agora é ele aqui.
É. Essa pergunta é importante, porque é o seguinte: o senhor se diz espírito, eu sou um espírito e tal. Eu entendo que isso não está batendo com o que eu aprendi. Por exemplo, se o senhor fosse espírito mesmo, só espírito, tinha que saber mais do que o senhor diz que sabe. Não é? Às vezes o senhor diz assim: ah, eu não tenho o telefone de Deus, eu não sei. Então quer dizer que o senhor não está com consciência plena. Ela está limitada, concorda comigo?
Concordo com você. Agora, só um detalhe. De um professor que ensina para o primeiro ano, quer dizer que ele não conhece do segundo? Ou quer dizer que o primeiro é limitado para conhecer o que vai acontecer no segundo ano?
Pode ser, mas então o senhor está, de vez em quando, oculta informações da gente.
Não oculto. Vocês não têm condição de receber.
Mas o senhor sabe.
Não sei se eu sei.
Não, o senhor pode não saber se está certo.
Eu não sei de nada.
Sabe sim.
Sei não.
Ele esconde o leite. Depois que ele sabe, ele não fala pra gente.
Sei não.
Sabe sim.
Agora,
Pedro.
Pedro, imagine você e o professor entrar na sala do primeiro ano, onde estão começando a aprender a desenhar a letra, e for falar de física quântica.
Pois é. É que o senhor acha que a gente não está preparado para conhecer a verdade.
Não, eu não acho. Eu não acho nada.
Só tenho certeza.
Não tenho certeza de nada. Se você tivesse, me mandariam falar o que você imagina que eu deveria falar. Se não mandam eu falar, é porque ele sabe que você não tem. Não sou eu.
Não, porque o senhor tem um grupo que assessora.
Calma.
Que dá as informações.
Não me achechola. Eu sou assessor dele.
É.
Eu sou assessor de imprensa.
Então,
eu venho botar a cara. Mas tudo que eu falo é o que eles escrevem.
Tudo bem, mas eles ficam bloqueando informações.
Não ficam bloqueando. Acabei de lhe dizer: imagina entrar no primeiro ano primário e falar de física quântica.
É.
Aqui a gente está mais preocupado em brincar com o bonequinho. Vocês estão muito mais preocupados em receber o dinheiro que o outro não pagou do que eu entender o que eu quero falar.
Ah, isso é.
Pera aí, agora é ele.
Nós estávamos falando agora.
Ah, isso é direito. Eu
estava falando agora há pouco de. Das provas do espírito. Né? Se o espírito precisa se livrar, por exemplo, da raiva, foi o exemplo. A interdependência vai levar sempre a gente para a raiva que o espírito precisa se livrar.
Você só pode se livrar se aquilo estiver presente.
E o tempo inteiro essas situações vão acontecer pela interdependência.
Exatamente. Alguém vai lhe fazer sentir raiva.
E como você falou, uma hora ele vai conseguir não sentir, outra hora não vai cair. Mas o caminho é o quê? A raiva aconteceu. Você deixa ela desaparecer.
Este para vocês ainda é um mundo de povar que vocês querem abandonar, não de abandonar.
Mas o caminho é deixá-la. Por exemplo, a raiva aconteceu. Fica raiva.
É.
Aquilo se perpetua.
O caminho é você cortar o ciclo da raiva.
Fazer aquilo morrer, desaparecer, esse é o caminho.
Aceitando a raiva.
A raiva veio, eu senti raiva, tá bom, deixa a raiva.
Eu senti e acabou.
E ela murcha.
Viu? O que o Buda ensina uma coisa muito interessante. O Buda diz assim: vocês dizem que eu vim para acabar com o sofrimento. Eu não vim para acabar com o sofrimento. Eu vim para lhe ensinar a lidar com o sofrimento. Quando o sofrimento chegar, você abace ele. Meu querido, quanto tempo você estava sumido. Olha, que bom que veio me visitar. Agora vai embora. Perfeito.
Energia, né?
Perfeito.
Aí você fez uma comparação que a gente utiliza muito energia negativa e positiva. Né? Essa energia negativa, positiva, esse amar ou não amar, é que vai dar para a gente aquela linha: estou feliz, não estou feliz. Estou feliz, não estou feliz.
O que é energia? Para vocês é corrente elétrica. Para o espírito é outra coisa. Então nós usamos a palavra energia porque vamos dizer assim, é a palavra que vocês usam, é a palavra deste mundo. Mas não tem nada a ver com energia elétrica. Aliás, no livro do Espírito se fala exatamente isso. Então nós apenas usamos o exemplo. O mundo é movido por energia. Tudo acontece em base de energia. Nada existe de fisicamente. É como se você pegasse uma massa de bolo, aquilo tudo em galjim, um monte de energia, e ali você desenha uma cala, e ali você desenha um pé, e aquilo passa a existir, mas é energia na essência. Então tudo muda a energia. Só um detalhe: cuidado com a energia negativa. Não existe energia negativa, nem energia positiva, porque a energia universal é neutra. Quem positiva ou negativa é você, com a direção que você dá à energia. Quando você usa a energia em benefício próprio, você é negativa. Quando você usa a energia em sentido universal, você anula toda a sua, como se chama?
Oscilação.
Oscilação. Chega ao zero, ela fica neutra. Agora, quando você se exulta, você é positiva, porque a energia positiva ainda é uma exultação, ainda é baseado no que você quer. Então a energia positiva é negativa. Que a energia universal é zero.
Então a gente tem o velho caminho de seguir o caminho do meio, né? Até nisso.
Isso. Sempre o caminho do meio. Qualquer extremo é peso de chão.
Você é aquele vazio.
É o vazio sem de tudo.
É vazio.
Vazio sem de tudo.
A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso tem a ver com os desacertos que nós cometemos em vida passada?
Não.
Ou na presente mesmo?
Não, tem a ver com a vida espiritual, que é uma só. Não existe. Veja, na vida espiritual não existe vida passada. A vida passada só existe para você humano.
Mas que pecados são esses? Cobre uma multidão de pecados.
Toda vez que você não amou.
Aí quando eu amar, quer dizer, é uma contabilidade.
O amor cobre o desamor. Que foi o que nós acabamos de falar. Quando você neutraliza, você muda a energia de negativada para zero.
Mas eu vou diminuindo meus débitos?
Se houvesse uma contabilidade, sim.
E não existe essa contabilidade?
Não.
Conta bancária?
Não.
De depósito?
Débito
e
crédito? Não existe. Isso é valor humano, que é positivo, negativo, bom e mal, certo e errado. É. Não existe. Não existe débito.
Tanto que você pode chegar em iluminação a qualquer momento que você quiser.
O Kina disse que se você colocar em prática nos últimos minutos de vida, você zela. Não, acabou, hein? Ei, pô, de você.
Tá na hora da morte. Estou falando que pode. Você pode se arrepender, não? Ele acabou a pergunta.
Ele tem três filhos. Ele tem a entrada, tem um próprio processamento e tem a saída. Ou seja, independente do fato de a gente não conseguir mudar o programa, se a entrada mudar, a saída vai mudar.
Mas veja, se você não consegue mudar o programa, você não consegue mudar a entrada.
Não consegue, porque a entrada são os sentimentos. Se os sentimentos mudam, eu todo o conjunto de sentimentos.
Não, não, foi o que eu acabei de falar. Você só vai conseguir, vamos dizer assim, a aprovação para poder mudar depois que sair daqui. Durante a vida, você não ganha nada. Se não ganha, não muda. Final da vida é outra coisa. Aí você voltou lá para cima, já acabou a vida. Já acabou o programa.
Não, acabou esse ciclo de processamento. Tem um programa, aí tem entrada. A entrada entra no programa, ele faz um processamento, aí no final ele joga alguma coisa. Então isso aqui foi o ciclo da vida. Mas essa entrada aqui, ele mudou a saída. A saída depende do programa e da entrada.
Neste caso, não. Este programa é fixo e estável, ninguém pode mudar ele. Não há variantes.
Naquele estudo da sabedoria, vida e morte, é isso, a gente vê que existem várias linhas. Não existe somente uma linha, não é somente uma linha reta. Existem pontos de convergência, pontos de divergência.
É o livro da vida. Isso. O livro da vida, ele não é... É escrito de... Como é que pode se dizer?
De forma linear.
Isso. Mas, na verdade, nada vai mudar a vida. Nada vai mudar o acontecimento. O que vai mudar é a forma como vai ser vivido. Então, você, passando por um ponto e ali reagindo de determinada forma, você vai para outro gaio. Mas, neste outro gaio, vai acontecer a mesma coisa que aconteceria no outro gaio. Só que ali você vai viver aquilo de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Estava programado para você sofrer muito se fosse assaltado. Com o andar da vida, o espírito conseguiu se liberar. Ele vai ser assaltado, só que vai sofrer menos. Perfeito? Isso pode acontecer. Mas veja. Não houve mudança. Não houve mudança. Por quê? Porque aquele gaio também estava programado.
Tudo bem, não houve mudança no programa, mas houve mudança no ciclo de processamento, porque aquela função, entendeu, que iria dizer se ele ia prestar ou se não, de acordo com aquele parâmetro.
Poxa, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Como é que você pode decretar que houve mudança em alguma coisa? Não.
Quando fica diferente?
Quando fica diferente. Quando é que uma coisa fica diferente? Quando é que você sabe que algo é diferente?
Quando não compara.
Quando você compara uma coisa com a outra. Se você não sabe uma, como é que você vai comparar? Aí você não tem como decretar que houve mudança. Você não sabe se seria diferente ou não. Eu só estou querendo lhe mostrar uma coisa. Se você entra numa de acreditar que pode mudar, a sua mente vai usar isso no sentido de proporcionar mais prazer para você. Então é preferível você dizer, não importa o que acontecer, está programado para acontecer. Porque aí você não vai criar gole a partir. É exatamente o que eu falei ontem da encruzilhada. Vou pela direita ou vou pela esquerda? Não importa, vá por onde você for, porque por onde você for, você estava programado. E você nem sabe que havia outro caminho. Você quer perguntar?
Não.
Não? Então é ele lá agora.
A proposta era ensinar ou apresentar o que é fazer o gol.
Isso.
Queria entender o que é fazer o gol. É buscar viver em paz e felicidade. E se busca viver em paz e felicidade, se é isso, fazer o gol, pode ser diferente para cada um. Tem uma forma de entender o que é estar em paz e
felicidade. Perfeito. Cada um tem uma forma de entender o que é fazer o gol e a proposta era fazer o gol. Então, eu podendo definitivamente o que é fazer gol nesta vida. É viver a sua vida e dar o outro direito de viver a dele. Quando você vive sua vida, quando você faz o que você acha que tem que fazer, quando você entende do jeito que tem que entender, quando você pensa o que você quer pensar, mas não se impõe ao outro para colocar a sua conclusão como obrigação dele entender, você marcou o gol.
Hã?
mesmo odiando o outro. Porque, sabe por quê? Porque o ódio faz parte da vida. Negar o ódio é negar a própria vida.
Mesmo não estando em paz
consigo mesmo. Mesmo não estando em paz consigo mesmo. Quando você está em paz por não estar em paz consigo, você está em paz.
Você não está entendendo.
O problema é você querer mudar o que ela está sofrendo. Aí você não está em paz com você e não dá paz para ela. Deixa ela sofrer em paz. Se não dou paz, nem pro outro sofrer. Gosta de sofrer? Ela gosta de sofrer. Ela gosta
de sofrer. Não pede ajuda nenhuma.
Ela gosta. Ela acha. Ela acha que ela precisa ter esse sofrimento para lhe ajudar. Pra você deixar de ser como é. E você tá contando o balado dela. Então tenha sua raiva, fique com raiva, deixe ela sofrer e vão ficar os dois em paz, um com raiva e o outro sofrendo.
Mas pelo menos não me incomoda hoje.
Isso é só masco aceito, né?
Sentiu o que é fazer o gol? Fazer o gol é incho. Fazer o gol não é você deixar de ter raiva para parar de chover. Porque ela não quer. Sabe o que vai acontecer? Como ela precisa do sofrimento, porque se ela sofre, é porque o humano é programado para chover em determinadas situações para que o espírito tenha sua forma. Se ele conseguisse parar de ter raiva para não chover, sabe o que ia acontecer? Ela ia chover por outra coisa. Porque ela não pode parar de sofrer. Porque o sofrimento é parte da prova dela.
É a natureza dela. O ser humano tem uma tendência de...
Gosta de sofrer? Não é bom?
Não. Mas é difícil quando você vê a pessoa que você ama, que está do seu lado.
É difícil quando você vê uma pessoa sofrendo, você também não sofrer. Por quê? Olha essa agora. Cadê o mocho que estava sentado lá? Eita, em pé. Segura aí, para não cair. Por que que você não gosta que os outros sofram?
Porque
acho que o sofrimento é errado, né?
Hã?
Ela acha que o sofrimento é ruim, é mal.
Não! Não! Porque eles disseram que você tem que ser boazinha. Então a mente, para erguer a estátua, ela mostra: eu não quero que ele chofa. Quando na verdade está nem aí pro sofrimento dela. Não quer que ele chofa para que você não sofra. Não é defesa, é autoproclamação da sua
bondade.
Santidade, da sua bondade. Valor humano.
Tá certo.
Se o outro quer sofrer, o problema é dele. É a história do revólver na cabeça. Essa que eu vou dizer, não se mata. Digo, boa morte. Você quer morrer, morre. O gol você só faz quando você se preocupar com você. Verdadeiramente. E não querer ser bonzinho para os outros.
Então a gente tem o direito de dizer não, o que quiser. Alguém pede uma coisa.
Você não tem o direito, você fala. Todo ser humano fala não.
Se pede dinheiro emprestado, tem não, não tem posso. Não. Tá tudo bem.
Qual o problema?
É, tem que ser objetivo, né, rapaz? Nós estamos na matéria. Né?
Mas precisa ficar julgando
o outro,
você não vai te pagar.
Não?
Não vai me pagar.
Não, e tem uma mente materialista, você chover pelo sofrimento dos outros. Isso é materialista, porque o mundo material é que diz que você tem que ser bonzinho para os outros. Que você tem que sentir o sofrimento dos outros. Imagina uma pessoa chegar num velório e contar uma piada pro filho do morro. A matéria ressassa. E qual o problema?
Eu não seria materialista, seria individualista.
Mas na verdade, isso é uma frase que eu já disse há muitos anos atrás. A elevação espiritual, apesar de ser universalizada, é um processo extremamente individualista.
O ser humano tem a tendência, já nasce com essa tendência de buscar o prazer não, fugir da dor.
Não, ele não nasce com a chatendência.
É aprendido isso?
Não, a chatendência é programada dentro dele.
Então, você já nasce assim.
Ele não nasce assim, é programado. Sabe por quê? Porque o ser humano não nasce.
Mas falando aparece. Da linguagem,
Porque o ser humano não é o corpo. Quem nasce é o corpo.
Então quem procura o prazer e faz da dor é o espírito,
não é? Não. Quem é? O ser humano vive assim para que o espírito opte se vai aceitar a dor com amor ou se vai renegar a dor, vai renegar o prazer.
Mas é errado buscar o prazer?
Não. É errado buscar o prazer? Não. Errado é você usar o outro para ter prazer. Veja bem, buscar o seu prazer não tem problema nenhum. O problema é que o seu prazer depende da humilhação e derrota do outro. Você só se sente bem quando o outro perde e você ganha.
Mas se os dois estão de acordo, não tem nada errado. Se os dois estão de acordo, não tem nada errado.
Se for bom para todos, não tem nada errado. Diga, Fia.
Você não está aqui, você não faz isso, mas para ajudar o ser humano, certo?
Certo.
Mas para ajudar o espírito.
Isso.
O que isso vai ter em uma pessoa espiritual?
Por que não fala direto lá? Porque ele está ligado em você. Ele precisa passar por você, passar que está vivendo aquilo. O espírito hoje acha que ele é a marcha. Só o que a marcha viver, para ele é real. Então ele precisa que a marcha ouça isso para dizer a ele. O problema é a identificação do espírito se assar o humano que ele está.
Quer dizer, as pessoas que não acreditam na reencarnação não estão erradas.
Não.
Porque nós somos um boneco animado.
Sim.
Então acabou.
Sim.
Estamos aqui trabalhando com o folgado do espírito.
Sim. Eu vou dizer mais uma coisa para você, Fia. Tem muito espírito de posse da sua consciência espiritual que não acredita em reencarnação.
Não está errado.
E aí não está errado.
A reencarnação só existe na mente dele.
Né? Reencarnação é algo que puseram na sua cabeça.
Além do chifre.
Tem outros que acreditam.
Tem uns que acreditam e outros não. Quem está certo? Quem está certo? Os dois.
Pode se respeitar e tal.
Agora, dizer que o espírito não acredita em reencarnação se ele reencarna é duro, né?
É duro.
Mas é. É essa a realidade do universo. O problema é que você.
Ele não reencarna. Ele
tem ilusão de que reencarna.
Ah, peraí. Fala, filha. Fala, filha. Ele não reencarna. Não, ele continua a vida dele. A ideia de estar reencarnado. Ele não está. Ele tem a ideia de estar. Mas ele continua no universo espiritano.
Então está errado.
Então não existe reencarnação.
Não.
Existe a ideia de estar reencarnando.
É.
Ele está ligado à matriz.
É porque isso aí é fonte.
Vocês estão começando a entender o que eu estou querendo fazer?
Quando a gente dorme?
Hã?
Você
está dormindo.
Quarta-feira?
Hã?
A gente não tem comunicação nenhuma com vocês aí, com o grupo de ajuda?
Se tiver, você não vai saber. Se você não vai saber, não teve. Deixa eu só falar uma coisa, só um momento, por favor.
Vocês
estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Porque o objetivo dessa conversa, como o Mocho falou, é fazer gol. E fazer gol não é acreditar em espírito. Fazer gol não é acreditar em reencarnação.
Nem
fazer
Deus.
Gol não é acreditar em Deus. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Fazer o gol é você destruir, no sentido de se libertar, de tudo aquilo que você acredita. Inclusive da reencarnação, inclusive de espírito, inclusive de Deus. Por quê? Porque se você acredita em reencarnação e encontra alguém que não acredita, você vai querer provar para ele que existe.
Tem briga aí.
Isso não acontece entre vocês?
Toda hora.
Eu vou contar uma novidade para vocês. Isso acontece lá em cima. Espíritos que acreditam na reencarnação querem povoar os espíritos que não acreditam na reencarnação que existe reencarnação.
Mas é, bate boca lá em cima.
Isso está na literatura.
Isso acontece na cidade espírita.
Deixa eu contar uma história para vocês. Um grupo de humanos espíritas, donos da verdade, não estou dizendo que eles é, que o espírita é, por exemplo, que este grupo ela, começou a fazer uma roda para ajudar os espíritos que estão fora da carne. Trazia o espírito.
Espíritos ou seres humanos sem carne?
O ser humano. A vida daquele ser humano assava que podia, e vocês acham isso, vocês acham que vocês podem doutrinar o espírito que está lá fora, como se você fosse o santo e ele o diabo. Começou a fazer uma roda, trazia espírito e ali doutrinava o espírito para ajudar o espírito. Quer dizer, quem está lá, você que está aqui, que não sabe nada como é lá, vai dizer a ele como tem que viver lá. Aí trouxeram um pastor que no mundo espiritual tinha milhares de seguidores. Mas início, um espírito pastor que ensinava o protestante, a doutrina dos protestantes para outros espíritos. E tinha milhares de seguidores. Levaram diversas sessões doutrinando o doutrinador, o pastor, para mostrar e ensinar a verdade deles. Depois de muito tempo, o pastor disse assim: tá bom, entendi. Entendi tudo que vocês falaram. Obrigado. Aí o ser humano, dono da razão, disse para o pastor: agora você vai ensinar aos seus seguidores o que você aprendeu aqui, né? Para quê? Eles estão felizes do jeito que estão? Se o objetivo é ser feliz, e se ele é feliz sendo evangélico, eu vou lá dizer para ele que ele está errado? Para quê? Para ele chover?
Tem gente que adora ser iludida, né?
Chega a este ponto, me desculpa, é, Zazá, só para completar. Sabe, você chegar perto do espírito, vai para a luz. Você não está vendo luz nenhuma. Você não sabe de luz nenhuma. Você não sabe o que é luz. Você chegar para o espírito que incorpora no centro de espírita, que incorpora no centro de Umbanda, nas igrejas, no trabalho de Jubichechão, para orientá-los. Quantas vezes o orientador é muito pior do que aquele que estava lá? Pior no sentido de ser mais individualista, menos seguidor do amor. Sabe? É hipocrisia. Agora, nessas sessões, há uma grande coisa que você pode aprender. O quê? Ouvindo o que eles falam, para aprender o quê? A não fazer o que eles fizeram. Sabe quem é o espírito perdido de hoje? É um ser humano igualzinho a você de hoje.
Perdido que sentido?
Aqueles que aparecem no centro espírita, solando, com raiva, com não sei o quê.
Ressentimento, mágoa.
Compreende? Ele foi você ontem. Então, muito mais importante do que você conduzi-lo para a luz, porque você não vai conduzir para lugar nenhum, e quem vai conduzir são os próprios filhos desencarnados que estão ali, é você ouvir ele e dizer: meu Deus, eu faço a mesma coisa. Aproveitar a oportunidade para que amanhã você não esteja num centro de Umbanda daquele jeito.
A interdependência colocou ele ali, porque o seu início tem que ter uma
Tem uma outra história. Tem uma outra história que diz que numa xexão cadecita, um espírito apareceu e incorporou como preto velho. E pediu um pito.
Mas lá não aceita. Kardec não aceita.
Vieram com o ensinamento do Kardec. Você tem que mostrar a ele que ele não é mais aquilo, que ele não precisa disso. E aí foi todo mundo para doutrinar, para ajudar. E aí o espírito mudou de forma. E eles reconheceram que era o mentor da casa.
E agora?
Aí já quer dizer que eu não posso fumar. Mas você sai daqui correndo para entrar lá fora. Você sai daqui correndo para ir tomar cerveja lá fora. Você sai daqui correndo para encontrar seu amante. E o errado sou eu.
Hipocrisia.
Então isso também é fazer gol. Sabe? Aprender. Ao invés de se achar superior para poder tentar ensinar.
Inclusive, eu na meu presente, eu estou vivendo algo nesse sentido. Né? A vida me levou para dois grupos religiosos antagônicos. Eu fico lá, ouço tudo que se fala, é horrível para mim, não acredito nada, mas para mim está sendo uma prova. Justamente para me defender aquilo, não julgar, tá? Estou lá para fazer o meu trabalho e ao mesmo tempo aqueles que permitem buscar uma informação, passar uma informação do jeito que eles compreendem. Né?
Ontem me perguntaram assim, eu pertenço a um grupo, tentei passar os seus ensinamentos, ninguém aceitou. Eu digo, o que eu faço? Digo, se você continua indo, vá. Mas se você está em Roma, porte-se como os romanos. Viva lá dentro, do jeito deles, fazendo o que quer. Se chegar um dia que você não aguentar mais, não vá mais. Agora, se você for lá dentro e querer dizer, cale a boca que todo mundo está errado, só eu estou certo,
estúpido.
Não adiantou de nada.
Tem que ter o respeito. Se eu for lá, eu tenho que respeitar.
O respeito, exatamente. Perfeito.
Só fala alguma coisa que eu te pergunto.
Você poderia harmonizar a orientação agora de um processo de organização extremamente individualista com uma outra orientação da nossa predisposição interna de compaixão, igualdade, benevolência?
O moço está pedindo para eu falar um pouco mais, porque eu disse que o processo de elevação é individualista. E como fica isso frente à compaixão? Fica da seguinte forma. Eu sou individualista. E dou ao outro o direito de ser individualista. Ser individualista não é problema nenhum. O problema é você exigir do outro que sirva ao seu individualismo. É bem diferente. Você se auto avaliar, você se auto conhecer, não tem, se você querer para si, não tem problema nenhum. O problema é você querer que o outro sirva para que você alcance isso. Então, por exemplo, se você acha que uma pessoa não é capaz de fazer alguma coisa, acha. Se você, a pessoa acha que ela é capaz de fazer alguma coisa, deixa ela assar. É, não é exemplo jogado fora. Com você eu não jogo fora exemplo. Você acha o que você quiser. Agora você não pode obrigar o outro a assar o que você quer. Já tá. Vou dar uma palavra.
E aquela outra questão de a gente aceitar a nossa natureza. E quando vi o pensamento, a inclinação de agir daquela forma, apenas deixar fluir ou analisar esse suposto ato que está programado sob o critério da compaixão, igualdade, alegria.
Você precisa analisar tudo que vem para você para se autoconhecer, para destruir isso, não destruir no sentido de acabar, mas destruir que isso utiliza a sua vida. Ou seja, você precisa conhecer que você gosta de mandar. Por exemplo. Porque você gosta de mandar. Não para você deixar de mandar, mas para você deixar o outro não lhe obedecer. Sem que você acuse quem não lhe obedece. Eu já disse, mãe, pai, tem todo o direito de orientar o filho. Só não tem o direito de cobrar que o filho ouça a orientação. É a mesma coisa. O ser humano tem a tendência de querer mandar dentro desse sentido de buscar paixão. Então, reconheça isso. Eu gosto de mandar. Eu quero mandar. Perfeito. Zero de problema. Agora, o outro tem o direito de obedecer ou não? Isso é marcar gol. É dar ao outro o direito de obedecer ou não. E dar a você o direito de mandar. Por quê? Porque você não vai poder parar de mandar. Porque faz parte da sua natureza. Faz parte da prova do espírito. Agora, o problema vai além do mandar. Vai do exigir ser respeitado. Do exigir que a pessoa faça o que você quer.
Mas se a pessoa educa o filho por bem e tal, aí ele abandona a escola.
Ninguém educa o filho por bem. Todo mundo educa o filho para servir a ele no futuro.
Mas a gente dá instrução e tal.
Você não dá instrução para o filho ser melhor. Você dá instrução para o filho ter uma condição melhor para poder ajudar você no futuro. Ou melhor, você dá uma instrução para o filho ser alguém na vida para você poder dizer, meu filho é alguém na vida.
É. Mas de qualquer maneira, aí se desvia e vai para a droga. O que, que eu faço? Cuido ou abandono?
Nem cuida nem abandona, porque isso é ato, isso vai acontecer. Agora só não recrimine ele. Ele tem todo o direito de ir para a droga.
Ainda se envolve com bandido e traficante?
Ainda se envolve com bandido e traficante.
Deixa para lá.
Sim.
Morreu enterrado.
Continua orientando. Ninguém morre.
É. Na nossa linguagem.
Você só acha que não pode fazer isso porque você não quer que morra. Mas vai morrer de um jeito ou de outro. Quem mais que aqui?
Não, eu estava pensando, mas a gente vai viajando. A questão assim, da obsessão. Né? Então, eu imaginei o seguinte, que a pessoa que está fazendo esse trabalho aqui, vigiar e orar, para a gente permitir que o mundo seja o que ele quer que ele seja, né? Tem que estar atento a isso. Será que o obsessor não atrapalharia esse processo?
O obsessor pode atrapalhar algum processo? Pode. Se o atrapalhamento for necessário. Não vai acontecer nada que não possa. Aliás, no próprio livro do Espírito diz que o obsessor é colocado por Deus para ajudar. Ajudar como? Atrapalhando. Porque aí você vai acusá-lo o obsessor, quando na verdade você só tem o obsessor porque você precisa. Então se há um culpado, o culpado é você. Isso faz gol. Moço, tudo que nós conversamos tem uma aplicação prática. E a aplicação prática disso é o gol. Você ia fazer uma pergunta? Você chegou a levantar a mão? Ela.
Tá certo.
Perfeito. Aliás, você também pouco importa se sua filha está satisfeita ou não. Você vê o seu lado.
Sim.
Como mãe.
Sim. Não, às vezes
é um cafezinho.
Café, Joaquim?
Não, como mãe.
Não, sim, como mãe, mas
Como mãe que não quero que a sua filha passe por determinadas coisas. Só tem uma pergunta. Você mesmo diz, eu sou resultado das experiências que eu passei. Se ela não passar por experiência, como é que ela vai aprender? Ninguém consegue transmitir ao outro experiência. Experiência só acontece passando na carne. Então você tem todo o direito de orientar, mas não tem o menor direito de exigir que siga a orientação. Ó, fulano, isso aí é fulano, ponto. Agora, se você quer pular no buraco, boa, bom pulo. E nós estamos tá aproveitando para dar respostas antes que vocês perguntem. Tá certo? Você me ouviu, né?
Joaquim.
E ela não falou nada. Não podia falar.
O pai que abandona a família, por exemplo, ele recebe dinheiro dele, gasta tudo, bebida, mulher, a família passa fome, o outro está doente, e abandona tudo, e aquela bagunça toda. Isso já foi combinado ou ele tem que pagar por essa perversidade?
Olha a pergunta do moço, que interessante. O homem que gasta todo o seu dinheiro, não vou nem dizer dado, mas todo o dinheiro que ele tem com ele, farra, bebida, e a mulher e os filhos passam fome. Isso já foi combinado. Às vezes é muito mais do que combinado. Tem uma história do Emmanuel, onde ele foi visitar uma família, aquela mulher, a filha e o filho. O pai tinha morrido, eles não eram ricos, não tinham condição de viver. E quando o pai morreu, ficou pior ainda. E eles tinham uma casa, que o pai, antes de morrer, disse para a mulher: eu quero que essa casa seja doada a um centro espírita. Vocês podem usar um cômodo, mas a casa vai ser para o centro espírita. E o filho era extremamente revoltado, porque o que ele queria é que se alugasse a casa e com o dinheiro eles comessem, porque não tinha comida. Parece que o filho está coberto de razão. Só que, explica o Emmanuel, tanto a mulher quanto a filha não precisavam passar por aquilo como espírito, não precisavam daquela pobre, mas se ofereceram para viver aquilo, para poder ajudar aquele que hoje era o filho. Então veja, não é muito mais do que combinado, muitas vezes é pedido, e muitas vezes é ofertado. Eu vou com você, eu vou lhe ajudar, eu vou pedir o dinheiro emprestado e não vou pagar você. Ele se ofertou para isso. De polícia que o Cristo chama os Judas de amigo. Vá, amigo, faça o que você tem que fazer.
Então, no caso, o papai tinha que ter feito isso.
Né? Hã?
No caso, tem que ter feito isso, esse pai.
Não há nada que aconteça que não pode ser feito, não deveria ser feito.
Meu conceito é perverso. Ele mesmo, tenta fazer aquele papel.
Mesmo que humanamente pareça perverso.
Joaquim, o espírito encarnado tem consciência de que ele está melhorando?
Não.
Falando do espírito.
Não. Não, o espírito encarnado, o espírito ligado a uma matéria, não tem consciência se evoluiu ou não.
Essa questão de baixar a raiva ou qualquer defeito de 80 para tal, isso só vai ter noção.
Ele só vai ter consciência depois que sair da casa. É aquele período que você diz assim, a vida passou na frente dele. Porque quem vai avaliar ele é ele mesmo. Não existe nenhum julgador no universo.
É uma situação que geraria raiva. Se você fez um negócio que você inicialmente quer se qualquer era dela, mas aí você já falou, deixa pra lá e tal, aí depois falou, beleza, passando, não sei o que, não legal. Mas aí de repente isso não é um problema, não é a raiva, né? É uma vanglória, entendeu?
O problema nunca é a raiva. O problema é a falta de amor. A raiva não tem problema. Se você tem raiva, amante.
Raiva Banda?
Raiva Banda.
Para posse.
Eu tenho raiva dele. Mas daí, ele é assim que eu posso fazer. Acabei de amar. Dei a ele o direito de ser do jeito que ele quer ser, mesmo tendo raiva dele por ser do jeito que ele quer ser.
Por exemplo, aproveitando essa questão da raiva, dar um exemplo para ele, que determinada situação provocava uma intensidade de raiva. E a partir de um certo tempo, passou a não ter essa intensidade, diminuiu. Isso, na verdade, então, não quer dizer que o espírito tenha melhorado.
Não. Isso quer dizer que é uma nova prova.
É uma nova prova.
Chefe, tudo é prova.
Vamos lá, melhor bem. De repente, a prova agora é você estar se achando que você está conseguindo controlar e que você é bom, né?
Perfeito.
Mudou, né?
Perfeito. A prova pode encher você a achar que você está controlando. Perfeito.
Olha, você mudou os caras do problema.
Chefe.
Mudando um pouquinho, como é que fica a situação de um homem, por exemplo, que procura ter armas e faz sexo com prostituta, é pago? Como é que fica a situação dos dois? A prostituta estaria errada em vender o corpo? E o homem que procura por ela também estava errado porque está buscando prazer pago?
Não sei. Acabei de dizer que quando você sai dessa carne, você vai ver sua vida. E você vai analisar sua vida e ninguém vai julgar a sua vida. Então só quem pode dizer se está certo ou se está errado são eles. Eu não vou julgar ele.
A prostituta, por exemplo, não é condenada. Porque ela já vem para fazer esse papel mesmo.
Depende, né? Do Velho Testamento é.
Mas não vem para fazer essa função?
Sim. E quem usufrui da prostituição dele também já vem programado para isso.
Esse julgamento não ocorre entre eu e eu mesmo? Não sou eu que próximo me julgo? Isso gera...
É você que você se julga. Só que quando você se julga, vamos dizer assim, na carne, você se acusa. Quando você fora da carne e assiste tudo isso, você assiste tudo isso, você só lamenta a oportunidade perdida. Não se acusa. Aí você diz assim, perdi essa, vou
então,
fazer outra.
A lamentação
outra.
É um julgamento que eu faço.
Hã?
A lamentação é um julgamento.
A lamentação é um julgamento.
Parte de mim para comigo mesmo.
O mundo, o mundo só existe dentro de você.
Sim.
Tudo é entre você e você.
Exatamente.
Tudo é entre você e Deus. Se você é Deus, tudo é entre você e você.
Então se nós somos Deus, todo mundo, nós somos um. Então, na verdade, não existe o sexo com o outro.
Não.
É tudo masturbação.
Aonde acontece sexo?
Só existe Deus com Deus.
Aonde acontece sexo?
Na mente.
Só. Você cria a ideia de estar gozando e o outro cria a ideia de estar gozando.
Mas só existe Deus e não tem sexo com o outro?
Não.
Só masturbação.
Quem é o gozar, ele é quem?
É Deus.
Vamos dar uma paradinha e aí nós vem para pensar só, tá?
Hoje nós estamos na banda, agora.
Pois é, só que a gente
está na banda. Para que nós possamos passar um recado. Por favor, se alguém puder prestar atenção aqui, cheirinho interessante. Deixa eu falar uma coisa. Este moço, há algum tempo, recebeu uma informação para começar um trabalho espiritual. Dentro da linha que nós chegamos, não com nós. Eu quero passar uma informação para ele e quero passar uma informação para todos. Cada agrupamento espiritual possui uma missão, um trabalho. O nosso trabalho é estar essa visão diferenciada. Mais uma vez me perguntaram assim, acho que foi ele que me perguntou assim, Xixa é tão bom porque tem tão pouca gente que participa, por que isso não é levado a todos? Ou foi você ou foi o moço da Basília que foi na nossa casa com você? Por Porque essa não é minha missão. A minha missão é dar armas a formiguinhas, para que as formiguinhas façam seu trabalho. É dar armas para os missionários, para que os missionários façam seu trabalho. Qualquer um, isso quem participa de Xangas já ouviu eu falar, qualquer um que se assar por missão, que tem uma missão para montar, para fazer, para organizar, fica à vontade. Agora, é preciso entender só uma coisa. O trabalho de cada um é completamente independente do nosso trabalho. É o seu trabalho. Não, não há regras, não há normas, não há o tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O importante não é o Joaquim, o importante não é o espiritualismo, o importante não é você. O importante é o ensinamento. E o ensinamento não é meu, não é seu, não é dele, não é de ninguém, é de todos. Então, quem quiser fazer, sinta-se à vontade para usar o ensinamento, quando quiser. Agora, compreenda que o seu trabalho vai ser diferente do dele, vai ser diferente do dele, do dele, do dele. Cada lugar é diferente um do outro. Apenas eles possuem em comum a visão do mundo. Então é só isso. Desenvolva o seu trabalho dentro da orientação que você recebe para desenvolver, sem isso está certo, isso está errado, isso está aquilo, mas apenas atentando que a missão, o que é transmitido, esteja dentro de uma base, que é a base de você, não é a base do Joaquim. É a base que o Joaquim transmitiu, mas que você acreditou. Então é seu agora. Compreendeu? Então você pode fazer seu trabalho a hora que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser. Pode usar tudo que nós fala, tudo que nós diz, a hora que você quiser. E por favor, não use meu santo nome em vão. Joaquim falou, não, a partir do momento que você acreditou, eu acredito. Não é Joaquim Fábio. Não precisa de mandar aí ouvir no nosso WW, não precisa colocar áudio para as pessoas ouvir, nada disso. Fale você. Porque se você é um missionário e se aquelas pessoas têm como caminho seguir você, eles precisam do que você vai falar, não do que eu vou falar. Agora você, como veio até aqui, você precisava do que eu ia falar. Ele não. É o caso do pastor. Compreendeu? O seu trabalho. Eu pedi licença a ele para falar para todos, porque sempre o moço ali também tem esse trabalho de desenvolvimento. Cadê o outro que acabou de dizer que tem dois grupos? E há quantos anos você leva a nossa missão? Nossa missão, não, desculpa. Há quantos anos você leva o nosso discurso?
Mais de
10 anos. Alguma vez você mandou alguém ouvir do aqui? Só quando foi pedido. Não tem necessidade. Eu não quero, não vou ter, não posso ter rabo atrás de mim. Minha missão é com cada um que precisa. Por isso que nós fazemos uma reunião, vem de 40, 50 pessoas, o que para o mundo é pouco.
Posso até complementar uma coisa, Jair?
Pode.
Inclusive, eu realmente pego muitas vezes os textos para tirar determinadas pontes que indicam a ele, mas não para tirar o porinho, nada não. É porque se a outra pessoa que vai receber informação começa, ela já bloqueia qualquer informação. Quando você coloca a coisa de uma forma generalizada, a pessoa já absorve, sem barreiras, sabe? Começa a refletir e pensar.
Eu já cansei de dizer, o maior litave para isso sou eu. Para o nosso discurso sou eu. Um preto velho que toma café, pita cigarro, que toma de uja vela, é o litave, porque só aceita quem está acostumado com banda. Isso pode ser falado com o evangélico, pode ser. Se outro Itabe é este, se ele fosse um doutor, filosofia, que estava todo mundo, fala Canticu.
Usava um turbante.
Usasse uma roupa diferente.
É. Da Índia.
Mas por isso os avisamos Joaquim, que é qualquer um. O sinônimo desse nome Joaquim é exatamente isso, é vulgaridade. Justamente para não se impor por uma postura que não tem nada a ver com a mensagem que nós passamos.
Como o preto velho, né? É mais simples possível.
O preto velho é o amigo, é o irmão, está sempre à disposição. Então, moço, fique à vontade. Faça o seu trabalho, o que você precisar de ajuda, nós está à disposição, mas não precisa você, porque o seu grupo espiritual, que é quem vai comandar, não sou eu, pertence ao nosso trabalho, pertence, mas é o seu grupo. E se você, no meio de tudo isso, precisar de qualquer ajuda, cadê a FIA? Está aí. É só você ir falar com a FIA, que é a minha secretária. Aí ela põe na minha mesa para eu despachar.